os atos. A ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, destacou a portaria que estabelece o programa Raízes da Cidadania, que busca garantir o registro civil de todos os nascidos.
Hoje ainda temos 77 mil crianças de até 5 anos sem registro civil. E o programa responde a esse desafio, garantindo que a certidão de nascimento seja emitida na própria maternidade, um passo fundamental para a dignidade desde o primeiro dia de vida.
Também foi assinada uma portaria que estabelece o programa Raízes da Cidadania, que busca garantir o registro civil de todos os nascidos. Além disso, um projeto de lei enviado ao Congresso Nacional prevê a criação do Plano Nacional de Proteção a Defensoras e Defensores de Direitos Humanos. O presidente Lula defendeu a proposta.
O Brasil é um dos países que mais matam defensoras e defensores dos direitos humanos. Por isso, a aprovação e a implementação da política de proteção que encaminhamos hoje ao Congresso Nacional é tão necessária e é urgente, e vai precisar que vocês continuem conversando com deputados e senadores para que eles aprovem essa lei.
O encontro nacional ocorre depois de 200 etapas, incluindo as estaduais, regionais e livres. Mais de 670 propostas foram enviadas e pautaram o debate. Reportagem, Márcia Fernandes.
Pois é, o governo federal quer levar serviços e programas direto ao cidadão.
Esse é o objetivo da primeira edição do Governo do Brasil na Rua, evento que acontece amanhã na comunidade do Sol Nascente, no Distrito Federal, e que deve percorrer outras localidades pelo Brasil nos próximos meses.
À frente da iniciativa, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, citou alguns serviços que serão oferecidos.
Nós vamos levar amanhã para o Sol Nascente e depois para os 27 estados do Brasil a carreta da Caixa Econômica para dentro das comunidades, fazendo análise de crédito e contratação, orientação com Reforma Casa Brasil para as pessoas que mais precisam. Além do Ministério da Saúde com vacinação, para o apoio empreendedor, o Sebrae vai estar com todos os seus serviços de orientação e apoio ao pequeno e médio empreendedor. Vai estar lá a orientação para todos que queiram entrar, estejam nos critérios do Gás do Povo.
Também estão previstos serviços de orientações e acolhimento sobre violência contra a mulher na Tenda Lilás.
Além da emissão de documentos e cadastramentos no gov.br.
E outro programa que busca melhorar a vida de quem vive em favelas é o Periferia Viva.
Ele já conta com 10 bilhões de reais do novo PAC para a urbanização nas comunidades.
De acordo com dados do Censo do IBGE de 2022, 8% da população brasileira vivia em favelas e comunidades.
E para garantir que as políticas públicas alcancem essas regiões e essas pessoas, o programa oferece ações de saneamento, moradia, acesso a serviços públicos e regularização fundiária.
Ruas pavimentadas e iluminadas, atendimento de saúde próximo à comunidade, moradias com saneamento básico. Esse é o programa Periferia Viva do Ministério das Cidades, que leva urbanização para favelas e comunidades. Entre as ações do programa estão o CEP para Todos, a Caravana das Periferias, o fortalecimento das políticas de cultura e a rede Periferia Viva, que integra 17 ministérios que oferecem políticas públicas, como explica o diretor da Secretaria Nacional de Periferias do Ministério das Cidades, Flávio Tavares.
E a gente chega fazendo a transformação da infraestrutura, mas coordenando os investimentos federais para transformar esses territórios social e economicamente também. Já são mais de 10 bilhões de reais investidos para a urbanização de favelas dentro do Periferia Viva.
Ações que fazem diferença para 16 milhões e 400 mil pessoas que moram em favelas e comunidades, segundo o IBGE. Rosana Holanda é líder na comunidade ribeirinha Porto do Capim, em João Pessoa, na Paraíba, local onde o programa Periferia Viva chegou. Além da regularização das terras, o plano ainda vai levar moradias do programa Minha Casa Minha Vida e outros aparelhos públicos que devem beneficiar 2.000 pessoas, como afirma Rossana.
E agora a gente está falando sobre mais de 100 milhões de reais para a permanência do território ribeirinho do Porto do Capim. Então isso vai trazer melhorias, equipamentos públicos, UBS, escola, espaço de esporte e lazer. Então a gente tem visualizado Periferia Viva como um impacto muito positivo e a materialização de um sonho.
De acordo com o censo do IBGE sobre favelas e comunidades urbanas, em 2022, 8,1% da população brasileira morava em mais de 12.300 territórios. Cerca de 3 milhões e 100 mil pessoas moravam em vielas tão estreitas que caminhão de lixo, ambulância ou ônibus não conseguiam entrar. O estudo também mostrou outras carências, como falta de mobilidade para pedestres, como detalhou o chefe do setor de pesquisas territoriais do IBGE, Felipe Borsani.
O que chama mais atenção é a questão relacionada à desigualdade. E aí a gente entende ali uma desigualdade materializada no tecido urbano das grandes cidades brasileiras, no sentido de que a população que mora em favela quase sempre tem menos acesso aos quesitos pesquisados, né, das características urbanísticas do entorno, do que as pessoas que moram fora de favela.
Em 2026, o programa Periferia Viva terá todas as operações do novo PAC Urbanização de Favelas autorizadas a avançar para a próxima etapa. Todos os 32 municípios que participaram da seleção apresentaram a documentação necessária e podem seguir com as obras. Reportagem Raquel Mariano.
Um novo mutirão de saúde tem a meta de realizar mais de 61 mil procedimentos em todo o país neste final de semana.
Serão realizadas consultas, exames e mais de mil cirurgias pelo SUS.
Está sendo considerado o maior mutirão da história e vai contar com a participação de 188 hospitais.
Serão mais de 60 mil procedimentos no sábado e domingo, entre eles 11 mil cirurgias já agendadas previamente, como bariátrica por videolaparoscopia, plástica abdominal, hernioplastias e vasectomia. A iniciativa do programa Agora Tem Especialistas reunirá Santas Casas e outras entidades filantrópicas de todo o país, que somarão esforços aos hospitais universitários da rede EBSER e aos hospitais e institutos federais ligados ao Ministério da Saúde. O presidente da EBSER, Arthur Chioro, fala sobre o que será oferecido.
Mais de 52.500 pacientes serão atendidos nesta rede, ajudando o SUS a diminuir o tempo de espera para marcação e realização de cirurgias, de exames e procedimentos. Cirurgias nas mais diferentes especialidades, oftalmologia, cirurgia geral, cirurgia oncológica, exames como ultrassom, endoscopia, colonoscopia, até exames de cateterismo.
O mutirão deste fim de semana é o maior da história. O programa Agora Tem Especialistas foi criado para reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias. Além dos mutirões, outras iniciativas estão em andamento, como as carretas de saúde, a ampliação dos horários de funcionamento de serviços de saúde e a formação de mais médicos especialistas. Graziela Mendonça para a Voz do Brasil.
Como a gente ouviu, várias ações estão em curso para reduzir a fila de atendimentos no SUS.
E além dos mutirões, está sendo realizada a terceira rodada de deslocamento das carretas do programa Agora Tem Especialistas.
A partir de hoje, outros 15 municípios brasileiros recebem as unidades móveis de saúde.
O atendimento é feito principalmente em áreas de difícil acesso, com grande demanda por assistência especializada e pouca estrutura de saúde.
E o programa de formação de agentes educadores populares de saúde será reforçado.
Mais de 11 mil agentes estão sendo capacitados para atuarem em todo o país.
O AGPOP SUS fortalece a educação popular no Sistema Único de Saúde, valorizando saberes tradicionais e práticas cotidianas das comunidades e territórios.
O governo federal lançou em 2023 o Programa de Formação de Agentes Educadores Populares de Saúde. Realizada pelo Ministério da Saúde em parceria com a Fiocruz, a iniciativa forma agentes populares que atuam justamente onde o cuidado nem sempre chega, nos territórios mais vulneráveis e nas comunidades mais distantes, como explica Fabiana Damasio, diretora da Fiocruz Brasília.
A gente vê a importância de estarmos articulados com a comunidade para a construção de uma agenda em defesa do SUS e também de reconhecimento dos direitos à saúde, né?
Uma das maiores experiências nacionais em educação popular, o programa já envolveu educandos de 17 estados brasileiros. Até o fim deste ano, mais de 11 mil educadores populares serão formados. São 550 turmas e mais de 170 movimentos sociais em todo o país. Para o coordenador nacional da AGPOP SUS, Oswaldo Bonetti, os educadores populares aprendem e ensinam de acordo com os saberes tradicionais.
A gente não só traz os saberes técnicos, científicos do sistema único de saúde, do cuidado em saúde, mas também é de fundamental importância, sendo um processo de educação popular, a gente também trazer para o centro da roda da formação os saberes que os movimentos já carregam, né?
Na prática, esses educadores articulam movimentos, promovem feiras de saúde, cozinhas solidárias, hortas comunitárias e ajudam a construir territórios mais saudáveis e sustentáveis, tanto nas periferias urbanas quanto nas zonas rurais. É o caso do André Tavares, educador popular do Distrito Federal.
Acaba que o agente popular em saúde, ele vai virar um pouco de comunicador popular do seu território, né? Fazendo ali um trabalho também de vigilância em saúde. Então acho que isso para mim é uma das grandes conquistas e algo que me move muito.
De norte a sul do Brasil, o AGPOP SUS se tornou uma rede viva de solidariedade, de troca de saberes e de ações que aproximam o cidadão do SUS. As atividades vão de oficinas sobre soberania alimentar e saúde mental, até ações sobre mudanças climáticas, feminismo e diversidade, sempre com base na realidade local e no protagonismo das comunidades. Reportagem Pablo Mundim.
O 5G já conecta mais de 2.000 cidades e tem impulsionado a educação, saúde, agronegócio e a transformação digital no país.
A expansão da rede garante conexão mais rápida e estável, levando internet até grandes centros e também as pequenas localidades.
Se no início o celular era usado basicamente para chamadas, hoje ele também se tornou um importante aliado no aprendizado, oferecendo recursos e aplicativos que facilitam a rotina de estudos. Para recepcionista e estudante de negócios imobiliários Yasmin Paixão, ter o aparelho sempre à mão e contar com uma internet de qualidade garante acesso rápido a materiais e arquivos.
Aqui nós temos, né, acesso à internet 5G e é um acesso de qualidade, é um acesso que a gente consegue estudar sem interrupções, a gente consegue abrir arquivos, consegue ter essa qualidade de estudos, né? A gente consegue fazer esse estudo ser mais eficaz.
O 5G já está presente em mais de 2.000 cidades, alcançando quase 65% da população. O ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, explica que a implantação da tecnologia é um processo demorado, que envolve instalar torres, antenas e conectá-las às centrais telefônicas. E o governo prepara um novo leilão para levar internet também às menores localidades.
Então, o que a gente está focado agora é na conclusão do 5G nos grandes centros e que, para que a gente consiga concluir, a gente vai fazer esse novo leilão para ampliar ainda mais a capilaridade, para poder chegar nessas localidades de 600 habitantes, como obrigação dessas operadoras que precisam cumprir esse papel social, que é para conectar o Brasil, conectar os brasileiros aonde mais precisa, principalmente nas zonas rurais do nosso país.
Yasmin, a estudante que ouvimos no começo da reportagem, conta que percebe a diferença entre o 5G e as tecnologias anteriores. Segundo ela, a evolução na velocidade e na estabilidade da conexão mudou a rotina de quem depende da internet.
Eu lembro que eu tinha que ir para a calçada para estudar e a chegada do 5G foi maravilhoso pra gente, né? Assim, é uma ferramenta que é praticamente sem falhas.
Além de garantir mais velocidade e estabilidade, o 5G impulsiona avanços em áreas como saúde, educação, indústria, agronegócio e cidades inteligentes, fortalecendo a transformação digital e ampliando a competitividade do país. Reportagem Thaísa Vitória.
Moradores do município paranaense de Rio Bonito do Iguaçu, que sofreram com um tornado em novembro, começam a reconstruir a vida e a cidade.
Seis pessoas morreram e mais de 800 ficaram feridas na tragédia climática.
O governo federal desenvolveu ações desde o primeiro momento, com atendimento de saúde, assistência social e defesa civil.
Também estão sendo realizadas obras de reconstrução de escolas e outros equipamentos públicos.
O investimento do governo federal é de 45 milhões de reais e a recuperação da cidade vai chegar até 50 milhões com recursos da Itaipu Binacional.
Há pouco mais de um mês, Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, um município de 14 mil habitantes, foi praticamente destruído por um tornado. Essa tragédia climática deixou 6 mortos, mais de 800 feridos e muitos desabrigados. A diarista Rosalina Gonçalves é uma dessas desabrigadas.
Diz que foi 40 segundos, né? Mas parecia um ano. Daí todo mundo se abraçou e ficou esperando, né? Só que naquela hora, assim, a gente pensava, meu Deus, né?
Desde o dia da tragédia que assolou a cidade em 7 de novembro, uma ação federal integrada mobilizou forças de saúde, defesa civil e assistência social na retomada de serviços e estruturas essenciais. Um abrigo provisório foi montado para acolher os desabrigados. Profissionais da Força Nacional, do Sistema Único de Saúde e do Sistema Único de Assistência Social passaram a atender famílias com comida e cuidados essenciais. O representante da Força Nacional do SUS, Leonardo Gomes Pereira, fala sobre o trabalho que está sendo feito em Rio Bonito do Iguaçu.
Logo nas primeiras horas após a tragédia, nós mandamos para cá uma equipe já para fazer um diagnóstico, conversando com o município de Rio Bonito, com a Secretaria Municipal. Nossa equipe já chegou e prontamente, entendendo a necessidade de resposta, mandamos umas equipes retornarem para cá para fazer esse apoio.
Ao todo foram investidos em Rio Bonito do Iguaçu, 45 milhões de reais do governo federal, vindos de ministérios, principalmente o da integração e do desenvolvimento regional, mais a contribuição da usina Itaipu Binacional, totalizando cerca de 50 milhões de reais. Esses recursos estão sendo destinados também para a construção de escolas, ginásio, centro cultural e rodoviária, como garantiu o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Josué dos Santos.
As vias públicas já foram todas liberadas, foram todas desobstruídas, muito lixo que foi produzido em função desse desastre já estão sendo destinados através de recursos tanto estaduais quanto federais, bem como está havendo um preparo da cidade para poder haver a reconstrução.
O representante da Cooperativa de Apoio à Agricultura Familiar, Ednei Borges, fala das perdas com o tornado.
A gente sabe que atingiu bastante famílias, inclusive de famílias acampadas, né, que perderam suas casas. Teve perca de galpões de pessoal que tira leite, né, que trabalha com produção de leite.
O governo federal também antecipou benefícios, direitos sociais, trabalhistas e previdenciários para a população atingida. O trabalho de socorro e acolhimento dos moradores de Rio Bonito do Iguaçu foi articulado com a prefeitura do município. Reportagem Cleide Lopes.
E o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, divulgou alerta vermelho de grande perigo para o oeste paranaense por causa das chuvas até amanhã.
A classificação alerta para chuvas de até 100 milímetros e ventos que podem passar dos 100 quilômetros por hora, com queda de granizo.
Segundo o INMET, há grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário.
O alerta se estende também ao extremo sul do Mato Grosso do Sul e oeste de Santa Catarina.
A Defesa Civil Nacional também alertou os moradores desses estados e de São Paulo sobre as chuvas e pede que eles não atravessem pontes, ruas ou avenidas inundadas, mesmo estando de carro, moto ou bicicleta.
A orientação da Defesa Civil também é para que as pessoas evitem ficar próximas a postes, árvores e fiações elétricas e procurem locais seguros na hora das chuvas.
O aplicativo CNH do Brasil já está funcionando.
Com o anúncio esta semana de iniciativas que tornam mais rápida e barata a retirada da carteira, muitos brasileiros já estão correndo atrás do documento.
Só para se ter uma ideia, mais de 270 mil pessoas já começaram o curso teórico gratuito.
O aplicativo CNH do Brasil atingiu 7 milhões e 400 mil usuários apenas 2 dias após o lançamento, na última terça-feira. A plataforma, criada pelo Ministério dos Transportes, inaugura um novo processo para obter a Carteira Nacional de Habilitação, que promete reduzir em até 80% o custo total do documento. Segundo a pasta, todos os estados e o Distrito Federal registraram acessos ao sistema. São Paulo lidera o número de usuários, seguido por Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia. Mais de 270 mil pessoas já iniciaram o curso teórico gratuito. Pelo aplicativo, o candidato pode abrir o requerimento, acessar conteúdos em textos, podcasts e vídeos, fazer simulados, consultar o banco de questões e acompanhar todas as etapas até a prova do Detran. O programa também traz novidades, como a renovação automática para condutores sem infração, a possibilidade de usar a CNH apenas no formato digital e a redução de 40% no valor dos exames médico e psicotécnico. Para o Ministério dos Transportes, o volume de acessos e de pessoas fazendo o curso teórico é a prova de que o modelo anterior para a retirada da CNH era excludente e inatingível para a maioria dos brasileiros. Lucília Araújo para a Voz do Brasil.
A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, lançou a etapa final da campanha Hashtag Fica Esperto.
A ideia é alertar a população sobre golpes digitais que costumam crescer com o aumento das compras online no fim do ano.
Por isso, a Anatel recomenda mais cuidado e atenção antes de fechar qualquer compra.
Entre as principais orientações estão checar a reputação das lojas, desconfiar de preços muito abaixo do mercado e evitar links recebidos por mensagens, e-mails ou SMS.
E o consumidor deve sempre confirmar informações diretamente nos canais oficiais das empresas.
As informações sobre a campanha Fique Esperto, vá em fe.seg.br.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite, até segunda.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Primeira turma do Supremo Tribunal Federal confirma a perda imediata do mandato da deputada federal Carla Zambelli.
Trabalho de carteiro em motocicleta é reconhecido como especial.
Justiça Federal condena réu ao pagamento de quase 3 milhões de reais por danos ambientais.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
A primeira turma do Supremo Tribunal Federal confirmou a decisão do ministro Alexandre de Moraes e declarou a perda imediata do mandato da deputada federal Carla Zambelli.
A decisão do colegiado foi unânime e aconteceu em sessão virtual e extraordinária nesta sexta-feira. Marcelo Della Libera.
Em maio deste ano, Carla Zambelli foi condenada pela primeira turma do STF a 10 anos de prisão em regime inicial fechado por invasão de sistemas e por adulteração de documentos do Conselho Nacional de Justiça. No julgamento, foi decretada a perda do mandato da parlamentar e ficou determinado que a mesa da Câmara dos Deputados declarasse formalmente a vacância do cargo, como estabelece a Constituição Federal. Como a Câmara havia rejeitado a cassação da parlamentar, o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no Supremo, decretou a perda imediata do mandato da deputada federal e determinou a posse do suplente no prazo de 48 horas. Decisão que foi confirmada nesta sexta-feira pela primeira turma do tribunal.
Quem arrenda imóvel rural não tem prioridade para comprá-lo se não cumprir requisitos do Estatuto da Terra, que exige exploração direta e familiar da atividade agrícola.
Essa conclusão é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
Uma empresa em recuperação judicial obteve autorização para vender uma fazenda e pagar credores. Só que 3 membros de uma família alegaram ocupar o imóvel por contrato de arrendamento rural e assim teriam preferência na compra. Já a empresa alegou que o único contrato de arrendamento se encerrou antes da alienação. No STJ, a terceira turma negou provimento ao recurso especial dos supostos arrendatários. O ministro relator Ricardo Vilas Boas Cueva apontou que, segundo os autos, eles não residem no imóvel e um deles possui outros imóveis, sendo empresários do ramo agrícola, o que descaracteriza o perfil típico de homem do campo e afasta o direito de preferência.
Vendedor de rede varejista vai receber diferenças de comissões por vendas a prazo.
Juros e encargos financeiros devem entrar no cálculo das comissões. Anderson Conrado.
A sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou as Casas Bahia a pagar a um vendedor de Curitiba, no Paraná, diferenças de comissões por vendas realizadas a prazo. O colegiado aplicou nessa decisão a tese vinculante do TST, tema 57, no sentido de que as comissões devem ser calculadas sobre o valor total da operação, o que inclui juros e encargos financeiros decorrentes das vendas a prazo, a não ser que seja acordado de outra forma.
Justiça Federal condena réu ao pagamento de quase 3 milhões de reais por danos ambientais.
A ação foi movida pelo Ministério Público Federal. Vanessa Pereira.
Segundo o MPF, o réu desmatou cerca de 4 mil hectares de floresta nativa para implementação de pastagens e criação de gado. Na sentença, a justiça estabeleceu o valor das indenizações com base na quantia obtida ilicitamente e na gravidade do dano causado ao meio ambiente. Com isso, o réu deverá pagar quase 3 milhões de reais, acrescidos de correção monetária e juros. Cabe recurso contra a sentença.
A décima turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com sede em São Paulo, reconheceu por unanimidade o trabalho de carteiro em motocicleta como especial.
Para o colegiado, a especialidade das atividades em motocicleta, com destaque para a categoria dos carteiros, deve ser reconhecida em razão da periculosidade presente ao trabalho.
Em outra ação, a décima turma do tribunal já havia reconhecido como especial a atividade desempenhada por motoboys.
No julgamento de agora, houve avanço com a admissão da especialidade também para os carteiros que utilizam motocicletas.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo Tunin de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Humberto Pinheiro.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senadores querem rever o fim da obrigatoriedade das autoescolas para quem vai tirar habilitação.
Reconhecimento da profissão de arte terapeuta avança no Senado.
Proposta que altera a jornada de trabalho na escala 6x1 gera repercussão entre senadores.
Boa noite.
Boa noite.
A oposição quer rever o fim da obrigatoriedade das autoescolas para quem vai tirar a habilitação. Segundo o governo, os futuros condutores poderão optar por instrutores credenciados. O Ministério dos Transportes afirma que a mudança pode reduzir custos e ampliar o acesso à formação de novos motoristas.
Já está no Congresso Nacional a medida provisória que garante a renovação automática e gratuita da CNH para motoristas de até 49 anos. A MP também define o preço dos exames obrigatórios para emissão e renovação da carteira. Repórter Érica Christian.
A resolução 1020 do CONTRAN dispensa a obrigatoriedade das autoescolas, que poderão ser substituídas por instrutores credenciados pelos DETRANs. Além disso, a carga mínima obrigatória de aulas práticas será de 2 horas e o próprio veículo poderá ser usado. Mas para receber a CNH, o candidato deverá ser aprovado no exame teórico e na prova prática. No caso de reprovação, a segunda tentativa não será cobrada. O líder do PT, senador Rogério Carvalho de Sergipe, lembrou que em alguns estados a CNH pode custar R$5.000.
Isso democratiza o acesso à habilitação. Carteira de motorista também é um instrumento ou a porta para o mercado de trabalho.
Também foi editada uma medida provisória da renovação automática da CNH para motoristas de até 49 anos sem infração de trânsito no ano anterior. A MP também definiu um preço para os exames médicos e psicológicos em todo o país. O vice-líder da oposição, senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, acredita na aprovação da medida provisória, mas questionou a resolução do CONTRAN no quesito segurança.
Essa medida provisória não terá dificuldade de passar aqui. O ponto mais polêmico vai ser esse, que tira a obrigatoriedade das autoescolas. Eu acho que a formação continua sendo necessária.
Assim como a resolução do CONTRAN, a medida provisória da renovação automática da CNH já está valendo.
A senadora Damaris Alves, do Republicano do Distrito Federal, defendeu a criação de um código de conduta para ministros do Supremo Tribunal Federal, sugerida pelo presidente da corte, Edson Fachin. O presidente do Supremo quer definir regras para todos os tribunais superiores inspiradas no código de conduta do Tribunal Constitucional da Alemanha.
Segundo a senadora, a regulação é necessária para garantir parâmetros éticos semelhantes aos aplicados aos poderes legislativo e executivo. A parlamentar mencionou reportagens que apontam possíveis conflitos de interesse envolvendo familiares de ministros.
A esposa de um ministro famoso, poderoso, foi contratada pelo Banco Master e, pelo que nós vimos na imprensa, por R$129 milhões, dividido em 36 parcelas, dá em torno de R$3.600 por mês. Banco Master não pode ser julgado nem investigado naquela corte. Vocês concordam comigo?
A Comissão de Educação aprovou uma proposta que reconhece regulamento o exercício da profissão de arteterapeuta. O PL recebeu parecer favorável da senadora Augusta Brito, do PT do Ceará. Arteterapeutas são definidos como profissionais que utilizam elementos artísticos, como artes visuais, música, dança e outros, como ferramentas terapêuticas para promover o desenvolvimento humano.
Os profissionais também poderão coordenar cursos, atuar como docentes e participar de bancas de concursos. Repórter Marcela Diniz.
Na década de 1940, a psiquiatra alagoana Nise da Silveira revolucionou sua área de atuação ao substituir tratamentos de choque e medicamentosos por atividades artísticas de expressão das emoções de seus pacientes. De lá para cá, essa técnica, a arteterapia, se popularizou e hoje é utilizada não só em tratamentos psiquiátricos, mas em vários outros processos de cuidado e reabilitação. Aprovado pela Comissão de Educação do Senado, o projeto que regulamenta a profissão de arteterapeuta prevê como requisito para atuação na área a formação específica, seja no nível de graduação ou especialização, ou ainda a comprovação de experiência na atividade por no mínimo 4 anos. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que é médico psiquiatra, defendeu o reconhecimento legal da atividade.
Ao formalizar essa atuação, garantimos que a aplicação técnica da arte em processos de reabilitação e prevenção seja conduzida por profissionais qualificados.
O projeto relatado pela senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, segue para análise final da Comissão de Assuntos Sociais.
O fim da jornada de trabalho conhecida como escala 6x1 tem repercutido entre os senadores. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a proposta de emenda à Constituição que reduz a jornada de trabalho de forma gradual até chegar a 36 horas semanais, sem redução de salário. A PEC ainda será analisada pelo plenário do Senado em 2 turnos, mas o senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, manifestou apoio à medida. Ele acredita ser possível construir um diálogo entre empregadores e trabalhadores.
Um senador de direita está aqui defendendo o fim da escala 6x1. Sabe por que eu faço isso? Porque não é uma questão ideológica, é uma questão humana. Dá pra gente poder pautar aí sim e acabar com essa escala e quem sabe fazer uma escala 5x2 ou de uma maneira que o patrão com o trabalhador possa dialogar, conversar e negociar juntamente com o legislativo.
Já os senadores Alci Lucas, do PL do Distrito Federal, questionou a PEC. Ele reconheceu que é preciso diminuir o tempo da jornada de trabalho, mas argumentou que a proposta alta não considera o impacto financeiro sobre as empresas, especialmente os pequenos negócios, distanciando o debate da realidade econômica e tecnológica do país.
As pessoas têm que conhecer o mundo real, o que que custa isso? Quem é que paga essa conta? Acho que essas pessoas não fazem conta. Acha que o dinheiro é só cai do céu, ou faz de uma maquininha que faz e paga. Eu fico imaginando as pequenas empresas que têm um, dois funcionários, como elas vão fazer da noite pro dia, né? Porque o projeto que foi aprovado reduz para 36 horas.
O senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, destacou que a integração Brasil-Peru foi o eixo central das discussões realizadas com parlamentares peruanos que estiveram no Senado. Disse ainda que a rota pela Estrada do Pacífico representa oportunidade econômica relevante para o Acre e para toda a região norte.
Petecão afirmou que a falta de funcionários é uma humilhação para o Brasil e que são necessários tanto os funcionários do Ministério da Agricultura para fiscalização, quanto policiais federais e servidores da Receita. O senador também comentou as dificuldades locais que travam o avanço da integração, como obras inacabadas e a falta de infraestrutura na região de fronteira.
Pasme, hoje do lado peruano a alfândega funciona 24 horas, do nosso lado quando é 17 horas a alfândega fecha. Por que que fecha? Porque não tem servidor do Ministério da Agricultura.
Projeto que cria a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos do senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos. Pelo texto, 80% das terras raras do país terão que ser processadas aqui e a lista desses minerais será atualizada periodicamente pelo governo federal para orientar incentivos fiscais e parcerias público-privadas.
Para o relator, senador Espiridião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, esses minerais serão tão importantes quanto o petróleo. As terras raras são um conjunto de 17 minerais usados como matéria-prima para setores considerados críticos, como mobilidade, defesa, eletrônica avançada e transição energética.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União lançou o concurso Rolê Cidadão, que vai premiar estudantes universitários que produzirem vídeos sobre controle social no TikTok. Podem participar jovens a partir de 18 anos, matriculados em cursos de graduação de instituições públicas ou privadas. Para concorrer, é preciso que o estudante poste um vídeo no perfil pessoal do TikTok, marque o arroba TCU_oficial, use a hashtag Controle Social TCU e preencha o formulário de inscrição disponível no site do tribunal. O vídeo deve ter entre 30 segundos e 1 minuto e meio. O prazo para participar vai até 18 de janeiro. O primeiro colocado vai receber R$10 mil, certificado de participação e ainda vai poder conhecer a sede do TCU em Brasília, com tudo pago. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados aprovam piso salarial para profissionais técnicos da educação.
Mota afirma que pauta da educação continuará avançando no próximo ano.
Proposta sobre trabalho por aplicativo mantém autonomia e cria garantias.
Parecer da PEC da Segurança Pública deve ser votado na semana que vem.
Boa noite. O relator da PEC da Segurança Pública apresentou um novo texto. A previsão é que a proposta seja votada na próxima semana, como informa a repórter Maria Neves.
O relator da proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública, deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco, apresentou um texto que determina a criação do Sistema Único de Segurança Pública. O objetivo é integrar a atuação da União e dos Estados no combate ao crime organizado. Entre outras medidas, o relator também propõe a instituição do Sistema de Políticas Penais e do Sistema Brasileiro de Inteligência e prevê novas formas de financiamento para a segurança. Mendonça Filho afirmou ter aproveitado a oportunidade oferecida pelo Executivo Federal ao apresentar a proposta para propor uma nova estrutura de segurança para o país.
O projeto original manteve um enfoque excessivamente centralizador e tímido, sem fortalecer plenamente a capacidade executiva dos estados. Nosso substitutivo avança na direção inversa, aposta em descentralização com ordem, na organização federativa articulada e no fortalecimento da atuação junto à população, valorizando tanto a coordenação nacional quanto a autonomia dos entes que efetivamente executam a segurança pública.
O projeto do governo federal, apresentado em abril deste ano, tinha como objetivo principal conceder à União poder para coordenar as atividades de segurança pública e propor leis gerais sobre o tema. Hoje, a responsabilidade pelo combate à criminalidade é praticamente exclusiva dos estados. No modelo proposto por Mendonça Filho, a competência para propor leis gerais sobre segurança serão do Executivo Federal. Estados também poderão legislar sobre o assunto, mas as leis estaduais serão subordinadas à legislação federal. A coordenação das atividades integradas de segurança pública, quando houver cooperação entre a União e os estados, será de quem sugerir a ação. Na opinião do deputado Jorge Sola, do PT baiano, o texto do relator contempla os pontos principais propostos pelo governo. O parlamentar sustentou ainda que Mendonça Filho aprimorou o texto.
Sobre financiamento, acho que a gente avançou da proposta original. Lá já tinha constitucionalização dos fundos, lá já tinha não contingenciamento, mas agora a gente avança para ter um ponto fundamental, que é a fonte de financiamento.
Como forma de garantir recursos para o sistema de segurança pública, Mendonça Filho prevê a destinação de 15% das verbas do Fundo Social do Pré-Sal à área. O texto ainda prevê que uma fatia de 6% da arrecadação com loterias sejam aplicados ao setor. De acordo com o relator, essas novas fontes de financiamento vão triplicar os recursos para a segurança. Segundo disse, esse ano o governo gastou 1 bilhão e 200 milhões de reais do Fundo Nacional de Segurança Pública, valor que seria elevado para algo em torno de 6 bilhões de reais por ano.
O governo constitucionalizou dois fundos, o Fundo Nacional de Segurança Pública e o Fundo